Bom, de volta com Cultura Geral, nós estamos indo para a parte final, estamos entrevistando a Thaís Almeida, a gente está falando um pouquinho de história, um pouquinho de modernidade, um pouquinho de sobreposição de cultura. É tudo uma construção, né, gente? A gente não pode perder o diálogo, né? A capacidade de conversar, a capacidade de dialogar e a capacidade de entender, principalmente nesse momento que a gente tem vivido, né? Thaís, eu queria te perguntar nessa parte final da entrevista sobre os aspectos econômicos que formam a nossa sociedade. A gente traz muita coisa, muitos resquícios, e como é que a gente pode entender essa ideia, né, do capital como sobreposição de fato da sociedade brasileira, em que traz aqui vários aspectos, não só da história, mas também traz da filosofia, da psicanálise, da antropologia. Ele vai misturando tudo e vem dominando, né, da economia, e vem dominando tudo, e vem essa coisa avassaladora, e que trabalha fundamentalmente o desejo, né, do homem, né, que é ali o consumo. Né, o Fábio Belo, que é eu estou sempre citando aqui, eu falo que ele era curador do programa também, né? Ele falava o seguinte: o capital, ele não age, né? Ele age globalmente, não age localmente, ele age globalmente. E obviamente que ele trabalha no sujeito aquilo que o sujeito quer, né? E quem não quer ter a melhor casa, quem não quer melhor carro confortável, o melhor lugar para se viver, quem não quer ter isso, né? Então é muito sedutor, tudo é muito sedutor, né? A gente precisa pensar a economia como, Thaís, nesse aspecto histórico?
Quando você fala, quando você coloca essa questão de como essa cultura, né, consumista, ela está também, ela seduz, né, ela está dentro da percepção comum, por assim dizer, né, de algo que é bom, de algo que necessariamente vai ter uma representação ali positiva. A gente tem que lembrar também que pensar neoliberalismo hoje, né, é pensar também como ele atua nas subjetividades, né, das pessoas. Então a gente não pode, a gente pensa neoliberalismo, a gente pensa o capitalismo, na verdade, a gente não pode pensar só em termos econômicos, né? A gente tem que lembrar que junto aos aspectos econômicos vem os aspectos subjetivos também, né? Então o capitalismo ele está ali também na formação, né, no subjetivo das pessoas, né, no que ele cria modos de vida. Acho que esse é o melhor termo, né? Ele não é só uma estrutura econômica. Ele também ele cria formas de pensar o mundo, ele cria formas de viver no mundo, ele cria processos de subjetivação. Então, isso também é histórico, né? Tá na história da construção, da organização, da efetivação do capitalismo enquanto estrutura econômica dominante, essa subjetivação também. Né? Então, a gente não pode dissociar uma coisa da outra. Quando a gente pensa em termos de capitalismo, a gente tem que pensar também nesses modos de se ver no mundo dos sujeitos, de agir no mundo, de construir ideários como o que é uma boa vida, o que é desejável do ponto de vista das realizações pessoais. Então, isso vem com essa percepção, né, de que a gente não pode tratar o capitalismo como algo que é meramente econômico, como algo que se restringe às estruturas econômicas como se elas estivessem distante dos indivíduos, né? Como se uma coisa não se confundisse com a outra, né? Então, há também esse processo que você falou como uma consequência da existência do próprio capitalismo enquanto modo de vida. Revolucionários e por aí vai. Hoje a gente escuta muito dizer, né, em vários debates, que a gente vive uma era distópica, onde a gente tem uma dificuldade de imaginar um futuro para além do capitalismo, né? A gente tem essa dificuldade de pensar um mundo que não seja um mundo capitalista, exatamente porque o capitalismo está dentro, ele cria também essas formas de
subjetividade.
De subjetividade, exatamente. Então, é importante também que a gente traga esses debates nesses termos, que a gente que a gente discuta o capitalismo enquanto modo de vida também, não apenas como estrutura econômica. Se a gente quiser começar a pensar, se a gente quiser voltar a pensar a partir de outras alternativas, né? Até porque a gente sabe que, e isso aí é mais do que uma opinião, acho que a gente tem um acervo de estudos já bem grande que mostram para a gente que esse modo de vida que a gente vive, né, que os mecanismos que o capitalismo necessita para se manter vigente, eles são findáveis, né? Ele vai chegar um momento que isso é insustentável. Então, eu acho que quando a gente vai pensar o capitalismo hoje, seja na perspectiva da história, seja na perspectiva da sociologia, seja na perspectiva da ciência política, são debates, são visões que também têm que ser trazidas, têm que se colocar também no centro dos debates, né? E, novamente, passando pela questão que a gente naturaliza, né? A gente naturaliza muitas coisas da nossa vida em sociedade e a falta de uma consciência, de um pensamento histórico contribui para isso. Então, da mesma forma, a gente, há uma tendência, né, de a gente naturalizar o capitalismo como única forma de vida possível, né? E aí também eu acho que a consciência histórica, que o pensamento histórico ajuda a gente a desconstruir essa visão natural do que na verdade é histórico, do que na verdade é socialmente construído. Então, acho que é fundamental aí esse pensamento no campo da história. Tem contribuições fundamentais para fazer nesses debates e nessa percepção.
Gente, chegamos ao final dessa pauta deliciosa. Foi muito bom, né? Eu agradeço a todos vocês. Ficamos por aqui. Thaís, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer ter você aqui. O dia que eu for em Recife, eu te procuro, viu?
Tá bom, pode procurar. Eu que agradeço, na verdade. É um prazer estar falando de história, estar trazendo esses debates com vocês. Né, como a gente vem falando ao longo de toda essa conversa, é fundamental, né?
Fundamental. Por isso que a gente tem, o dia que eu for aí, a gente tem que continuar essa conversa, né? Talvez arregado uma água de coco, né?
Com certeza.
Bom, gente, chegamos ao final do Cultura Geral. Um grande abraço a todos vocês. Voltamos amanhã aqui no Cultura Geral, na Rádio Cultura de Curitiba e também na TV Banqueta, com mais um programa super bacana e com a pauta super especial. Um grande abraço, um beijo no coração de todos e até amanhã, se Deus quiser.